Muito obrigada, Sr. Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades, Dr. Luís Alberto Sá e Silva. Muito obrigada também pela presença do Sr. Doutor aqui nesta comissão. Cumprimento também o Sr. Doutor, que eu não tomei nota, Augusto Vieira, pela sua presença e por terem aceito o convite, para virem à Comissão de Segurança Social e Trabalho refletir um pouco e dar o contributo relativamente ao projeto de lei 68 que trata da lei de bases da economia social. Estão aqui representados para já o seu deputado por parte do Partido Socialista, o seu deputado também a representação do CDS, eu estou pelo Partido Social Democrata e dava-lhe o tempo que desejar para poder fazer uma breve exposição, no sentido de depois podermos ouvir os seus contributos relativamente a este projeto de lei.
Muito obrigado. Então, muito bom dia a todos. Também queria agradecer a possibilidade também da União das Mutualidades Portuguesas poder também dar os seus contributos e esperemos que sejam válidos para esta lei de bases da economia social, porque entendemos que realmente que ela é pertinente e que realmente, se possível, que ela marque a diferença e não seja a lei que às vezes há tentação de ficarmos na história por fazermos uma lei diferente, mas depois na prática ela acaba por não ter a importância que nós entendemos que deve ter. E também queria já agora também saudar e até agradecer o facto de nos possibilitar precisamente estes contributos, o que não temos muita boa experiência no passado de sermos ouvidos, acabamos por também se nos deparar com algumas alterações de lei que nem sequer fomos consultados e como estamos no terreno eu penso que será importante podemos contribuir de alguma forma com a nossa própria experiência. Eu tenho aqui uma proposta, porque penso que saberão, eu sou o novo presidente a partir de janeiro deste ano e, portanto, e este processo foi conduzido pelo meu anterior presidente, que eu era vice-presidente dele, mas que, Dr. Alberto Ramalheira, mas que não acompanhei porque estava na área dele e, portanto, eu fui apanhado já um bocadinho com o processo em andamento. E, portanto, e sei que há uma proposta do Governo, houve da parte também do Governo na Assembleia da República, houve também o próprio CIRIEC, que em conjunto com o conjunto de entidades de economia social e solidária apresentaram uma proposta. E eu, com o vosso convite, e que peço desculpa não ter podido estar presente na outra uma reunião de que pedi o adiamento, havia um outro compromisso anterior, mas que procurei olhar mais para a proposta do próprio CIRIEC, que reflete um bocado a nossa preocupação, e depois pegar um bocadinho então naquilo que achamos que poderemos melhorar mais um bocado. O Dr. Augusto Vieira é o nosso jurista. É o homem que está muito habituado a lidar nestas áreas e que eu vou, se calhar, precisar da parte dele aqui alguma ajuda numa outra informação que vos peço a vossa compreensão. Portanto, pegando precisamente, eu iria pegar, que se calhar nós poderemos, eu tenho aqui uma proposta escrita, mas se acharem por bem, depois podemos chegar ou por e-mail o que é a proposta do Governo, o que propõe no fundo o CIRIEC e se calhar aquilo que nós. Só coisas muito pontuais, não é nada assim de extraordinário, mas que se acharem por bem que faríamos chegar.
A proposta é do grupo parlamentar do
Sim.
PSD e do CDS, que foi já discutida
Uhum.
na generalidade em plenário e agora estamos a discutir na
Especialidade.
especialidade aqui na comissão.
Muito bem, portanto, eu irei procurar, se for necessário para ficar mais claro o que é a proposta, melhor o que já foi aprovado. E depois a proposta seria que aquelas são umas sessões pequenas. E porquê é que nós faremos esta proposta? Pela experiência que nós temos tido, junto até, enfim, de algumas entidades oficiais e para as coisas ficarem realmente claras para que no futuro não tenhamos problemas, e estamos aqui para evitar problemas e não para criar problemas. Eu pedia ao Dr. Augusto Vieira, começando precisamente aqui pelo artigo objeto, que no artigo 1, em que o projeto de lei, eu vou-me basear, porque eu tenho aqui o que foi apresentado pelo que está aprovado e aquilo que é apresentado, a proposta do CERIEC, e nós queríamos alterar precisamente esta alteração do número 1, em que penso que a proposta, ajude-me, por favor.
O CERIEC propôs uma redação, uma alteração ao artigo 1º, que diz, na sequência do disposto da Constituição quanto ao setor cooperativo e social. Nós temos uma proposta mais específica, porque dizer realmente isto é a mesma coisa que está na proposta do PSD, da proposta do Governo, do projeto de diploma. Portanto, propor isto aqui é muito genérico, na sequência disposto na Constituição. Pois, está na Constituição, já não está na Constituição. Aqui a lei deve referir mais qualquer coisa para além do que está na Constituição, não é? Portanto, nós aqui não iríamos propor nada, nós concordamos com a redação que é proposta original, e apenas vimos depois sugerir mais à frente no artigo 10º a alteração com uma expressão que garanta o princípio constitucional da coexistência.
Nós iremos então lá chegar. Portanto, nós aqui
concordamos com a proposta base. Na proposta base, não vamos. Não, achamos que o que o CIREC está a propor é absolutamente nada.
Se me permitem falar aos senhores deputados, senhores deputados, eu esclareço. Eu, por acaso, tenho, porque procurei e consegui obter no estudo que fiz desta matéria, o que o senhor Presidente está a referir-se é um contributo do Centro de Estudos de Economia Política e Social, do Instituto Científico e Técnico, que é uma instituição científica e técnica sem fins lucrativos, e que está organizada a nível europeu, e que em Portugal está representada por CERIEC Portugal. Portanto, é um estudo, uma proposta, um contributo que esta entidade enviou aos deputados, e que tem disponível, e eu tenho-a por mero acaso dentro do estudo que fiz. Eu não me importo nada de disponibilizar para cópias, porque é mais fácil, talvez. Só que já tem anotações minhas. Não, nada é secreto.
Nós podemos fazer.
Nada é secreto.
Nós podemos depois fazer chegar.
Tem sublinhados meus. Pode não estar,
okay.
Facilmente,
okay.
Facilmente. Okay. Se aproveitam-se às minhas notas, está bem?
Okay.
Pois, tem que ser esse modelo, mas para facilitar, se desejarem, eu tenho aqui. Não, mas a alteração é ao projeto. Tem, na coluna 1, tem precisamente o artigo 1, não é? Descrito, e depois a proposta da alteração. Facilita, é fácil e segue-se a metodologia.
Depois, podemos. Nós, eu penso que poderemos, para se quiserem, eu faço, se tiver por e-mail, envio esta proposta ao CERIEC, que é mais fácil. No fundo, o CERIEC aparece aqui, congregou um conjunto de entidades de economia social e solidária, desde as mutualidades, as misericórdias, a CNIS, as cooperativas, etc., para que apresentasse uma proposta comum. Proposta essa, como eu disse, foi preparada, foi acompanhada pelo meu anterior presidente e que eu agora, mediante essa proposta, tenho aqui umas pequenas sugestões. Quanto ao artigo 1, nós achamos que está perfeito, não valerá a pena, embora o CERIEC faz aqui uma pequena alteração, mas para nós não é importante.
Mantém-se?
Sim. O artigo 2, aqui já o CERIEC faz uma proposta e nós achamos que é pertinente. Enquanto, portanto, eles criam aqui, portanto, o artigo, tanto o número 1 e o número 2, quando na proposta do diploma tem o artigo 2º, e nós achamos que seria mais importante colocar aqui o 1, entende-se para a economia social, o conjunto das atividades económicas livremente levadas a cabo, pelas entidades referidas no artigo 4º, que depois vai aparecer à frente, que nós propomos. 2, essas atividades têm por finalidade perseguir o interesse geral da sociedade, quer diretamente, quer através da persecução dos interesses dos membros ou dos beneficiários. Portanto, aqui vocês têm, enfim, não têm um nem dois, mas achamos que assim fica mais claro e fica mais completo. Portanto, concordamos com esta proposta que o próprio seria que, no fundo, apresenta. O artigo 3º, sem alterações nenhumas, portanto, entendemos que está perfeito. Depois, o artigo 4º, aqui é que aparece realmente, pelo menos, a vossa proposta, num foco àquilo que nós achamos que também devia de estar específico, quando dizem aqui instituições, organizações não governamentais, fundações, cooperativas. Nós entendemos que devia ter as cooperativas, as associações mutualistas, as fundações, porque não fala nas associações mutualistas. E, no fundo, fica mais completo do que as entidades todas, e não, que é para não vamos para aquele conceito de que nós estamos nas IPSS, mas também as misericórdias estão nas IPSS. Então, ou pomos IPSS e abrangemos todos, ou então, se vamos especificar, devemos de colocá-las todas. Portanto, nós concordamos com esta proposta do SERIEC, que depois faremos chegar também. Aqui, na linha, portanto, no artigo 4º, nomeadamente, a linha A, e realmente, é pena porque não tem este projeto SERIEC, porque depois iriam acompanhar, no fundo, na linha A, nós entendemos que, portanto, devia ter este texto que nós propomos ali, porque achamos que, porque disse já que se na parte final da linha A, do artigo 4, para que não restem dúvidas a expressão e serviços, estabelecimentos dependentes e entidades anexas. Porque isto acontece muito nas nossas associações mutualistas. Nós temos associações mutualistas que têm farmácias sociais, são entidades anexas, e é para ficar claro porque, como sabem, estamos neste momento com um problema que o Tribunal Constitucional do acórdão que proferiu, que cria constrangimentos graves ao próprio movimento mutualista, porque nos obriga a constituir uma sociedade comercial até 31 de agosto deste ano, mas que nós, na Constituição, prevê o setor público, o privado e o cooperativo e o social. Vamos sair da nossa essência para ir para o privado. Cria aqui constrangimentos e nós achamos que fica claro, fica mais completo, e por experiência que temos tido na questão da ação de uma Constituição, com uma série de pareceres que foram emitidos, ficaria muito melhor. Depois, a linha IF também, achamos que devia também de haver aqui um acrescento também na parte final, que se devia acrescentar desde que não adotem a forma da sociedade comercial. Portanto, se as entidades de economia social estão na parte da economia social, se adotarem uma forma de sociedade comercial, terão que ter as regras do setor privado, mas que fique para ficar realmente mais claro. No artigo 10º, porque o artigo 5º para nós está perfeito, não há nada precisamente a opor. Aqui no artigo 5º, porque é aqui uma proposta do SERIEC, mas achamos que aquela que o diploma já consta que está perfeitamente bem, portanto achamos que está bem. Eles põem aqui das cooperativas e, se formos a pôr cooperativas, temos de pôr as entidades de economia social e solidária, porque já abrange toda a gente, e não estamos aqui a distinguir cooperativas, porque as cooperativas é uma família, como são as misericórdias, as mutualidades, a CNISA, etc. Portanto, o artigo 6º, também não concordamos com esta proposta que o SERIEC faz, que ele faz. Eu já tenho, obrigado.
Já tenho.
Obrigado. Portanto, o artigo 6º, nós achamos também que não concordamos com esta proposta do SERIEC, que eu tenho número de páginas, mas é proposta, o artigo 6º. Exatamente. Quando diz aqui, o SARIEC propõe completar a presença do Conselho de Ministros, promover a presença preferencialmente através da Casa, acho que não. Nós entendemos que deve ser o Governo. Não, que é a proposta.
Mas
é a questão, não é? Exatamente, portanto, esta é a nossa posição. O artigo 7º, concordamos com a proposta do Governo também. O 8º, a mesma coisa. O artigo 9º. Aqui uma proposta do SARIEC, na linha A, que diz assegurar o princípio da cooperação entre a economia social e o Estado. É mais um preciosismo, mas por nós é...
No artigo 9, não é?
9. Sim, sim. Na linha A. Portanto, é um pequeno acrescento aqui.
Cooperação e subsidiariedade.
Portanto, mas nós não... Enfim, não é assim muito importante. A linha A.
A linha A. Tal e qual está aqui. Concordo com o proposto.
Sim, porque o SARIEC de assegurar o princípio da cooperação entre a economia social e o Estado, considerando e tal. E, portanto, e nós não é muito importante em relação àquilo que o próprio Governo propõe. E continuamos a... Portanto, tudo concordamos. No artigo 10º, aqui é que aparece realmente a nossa diferença. Em que achamos que deveria, neste artigo 10º, termos um número 1 da nossa proposta, em que a nossa proposta que nós fazemos é garantida às entidades. Eu tenho aqui, trouxe, não sabia que tinha tantos deputados, mas eu depois trouxe 2, 3 cópias. Depois pedi-lhe se era possível para tirar já agora. Peço desculpa. Portanto, a nossa proposta é que o número 1 seria a garantida às entidades integradas na economia social a coexistência em todos os ramos da atividade económica, face ao setor público e privado da economia, com a amplitude resultante da Constituição da República Portuguesa. Para nós era importante que esse fosse o número 1 e depois todos os outros, conforme está, o número 1 seria o número 2... O número 2, o 3, e tudo se manteria tal e qual como proposta do próprio Governo. Portanto, acrescentaríamos aqui mais um artigo. Se é o número 1...
Um número,
peço desculpa. Vamos ao 11º. Também nós aqui queríamos que acrescentasse aqui mais uma situação, que é o seguinte. Portanto, nós achamos que devia ser acrescentado aqui: as entidades da economia social beneficiarão de um estatuto fiscal específico, definido por lei em função dos respectivos substratos e natureza, e acrescentaríamos em respeito pelo princípio de discriminação positiva e considerando-se de máximo interesse público a atribuição de benefícios fiscais. No fundo, o que achamos que deve ser acrescentado, portanto, aqui, para que, de alguma forma, fique claro também, porque tem sido aquilo que nós temos tido algum problema junto de algumas entidades oficiais, e fica, no nosso entender, mais claro. O artigo 12º. Não sei se querem que repita novamente. O artigo 12º. Nós também concordamos com a proposta do Governo, não concordamos com a proposta do SARIEC e gostaríamos que fosse acrescentado para alguém do texto que está ali a expressão com as necessárias adaptações, tendo em conta a natureza jurídica das entidades do setor social, que ficaria mais completo, porque também temos tido alguns problemas com esta lei da concorrência e que achamos que não podemos ser considerados ou colocados no mesmo nível da lei da concorrência do setor privado. E era isto uma forma assim muito, muito objetiva. Não são muitas as alterações, mas penso que...
Está gravado, não tenho
gravado. Ah, muito bem. Essa... Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia e bom dia aos seus deputados. É um prazer estar aqui na Assembleia da República. Eu gostava de explicitar um bocadinho mais no aspecto jurídico estas questões que propõe a União das Mutualidades. A União das Mutualidades só propôs aqui 4 ou 5 alterações. Primeiro, porque estamos a falar numa lei de bases, uma lei quadro da economia social, que no fundo, é idêntica àquela que em Espanha já está publicada, que é a Lei da Economia Social, no fundo decalca um bocadinho sobre isso. A primeira consideração que nós colocámos aqui foi a questão do preâmbulo. Se os deputados lerem o preâmbulo da lei espanhola, verificarão, pelo menos o ponto 1, fala muito, remete muito para o direito comunitário. Eu acho que ficava bem que a lei portuguesa também remetesse para o direito comunitário. Falasse nessas orientações comunitárias que daria uma outra dimensão, isto é, que a necessidade da lei da economia social não é só, no fundo, regular um bocadinho a Constituição. Portanto, esta referência no preâmbulo, aquelas um bocadinho idêntica ao que faz a lei espanhola, não, para mim, no meu ponto de vista, acho que o ponto de vista de todos, enriqueceria o texto. Relativamente ao aspecto, digamos, à necessidade e à utilidade de uma lei da economia social, ela tem uma diferença de Portugal para a Espanha. Em Espanha não há propriamente, o economia social não tem garantidos grandes princípios na Constituição. Esta lei só faz sentido se, no fundo, regular um bocadinho dois ou três aspectos. É o princípio da coexistência dos setores da atividade económica, que está na nossa Constituição, e é o princípio da discriminação positiva destas entidades. E, portanto, tudo o que a União propõe é nesse sentido. Se a lei se limita a reafirmar princípios de ordem genérica e que mantém a conflituidade latente que nós temos tido, nomeadamente, sempre que há um diploma, o legislador, não havendo uma lei-quadro, esquecendo um pouco a Constituição, que as pessoas não olham como fonte de direito, acaba por legislar e acaba sempre por haver problemas com o Tribunal Constitucional, como de resto tem acontecido, aconteceu com a atividade funerária, só não aconteceu com as viagens sociais porque o Governo está disposto a alterar e também está a acontecer com a lei da propriedade da farmácia. Portanto, esta lei fará sentido se acrescentar alguma coisa à nossa Constituição, sendo que, de calcaço da lei espanhola, a lei espanhola faz algum sentido porque a Constituição não é tão explícita quanto à economia social. Aquilo que se propôs, aquilo que o Sr. Presidente referiu relativamente à proposta do artigo 4º, estes aditamentos estão aqui na nossa proposta, têm a ver com a proposta original do Governo, que está em discussão. E, portanto, aqui o que se quer é realmente exatamente isso que quem ler aqueles acordos do Tribunal Constitucional percebe, é dizer que quer se chame um serviço dependente, quer um estabelecimento dependente, a forma como se vem a organizar, tudo isto tem a ver com economia social e tudo isto tem a ver com o chamado princípio da coexistência que está na Constituição. Portanto, para que não haja dúvidas, e daí é que a lei aqui inova, especifica, por exemplo, o Código de Associações Mutualistas, lá no artigo 21, já fala nos serviços de estabelecimentos dependentes. Portanto, isto não estou a inovar nada, isto já está mais ou menos na lei ordinária. Mas aqui a lei da economia social vai dizer, não são as entidades só, mas também os seus serviços de estabelecimentos dependentes, obviamente, desde que tenha... Uma coisa é ter um serviço de estabelecimento dependente, outra questão é eles serem licenciados para aquela atividade. Isso é uma questão diferente. Há um aspecto extremamente importante que a alteração que a União propõe parece inócuo, que a linha F do artigo 4º, que é desde que não adotem forma de sociedade comercial. O grande problema é que parece que, e isso quem ler o último acordo do Tribunal Constitucional vai perceber, é que pode haver economia social com entidades que são sociedades comerciais. Uma sociedade comercial, por definição, é uma entidade que visa a repartição dos lucros. A sociedade comercial não pode nunca visar a repartição dos lucros. Nunca pode. Isto é uma definição conceptual, quer dizer, não pode de forma alguma, do nosso ponto de vista, fazer-se esta... É claro, salvaguardando aqui as cooperativas são sociedades cooperativas comerciais, mas é isso, pronto, vem do passado, provavelmente. Eu nunca adotaria o modelo de sociedade comercial para as cooperativas, teria adotado outro modelo. Mas, de qualquer maneira, penso que esta pequenina alteração baliza e define concretamente e vai não permitir ao legislador que no futuro possa dizer não, agora vocês construíram uma sociedade comercial para ter acesso a esta atividade. O texto visa claramente delimitar que sociedade comercial é para quem quiser ter lucros, repartir os lucros. Quem não quer, quem quer ter atividade com fins não lucrativos, destinar os lucros a fins de solidariedade, etc, etc, pois então é isso. Sim, sim. Portanto, era extremamente importante para nós esta alteração. Outra questão que se pôs aqui, nós pusemos no artigo 10º, a questão de trazer para esta lei o princípio constitucional. É que nem nenhuma das propostas se diz muito claramente estas entidades têm acesso a todas as atividades económicas que o país tem. Se a Constituição defende a coexistência dos três setores de atividade, pública, privada e social e cooperativa, porque é que isso deve ser claramente plasmado na lei. Não é? E por isso nós aqui no artigo 10º achámos oportuno, porque fala fomento da economia social, que aqui se diga muito claramente, é garantida às entidades da economia social a coexistência em todos os ramos da atividade económica, que não fiquem dúvidas, para não haver problema nenhum com isso. As cooperativas têm as caixas de crédito agrícola mútuo na atividade bancária, nós temos as caixas económicas, temos a atividade funerária, nós temos em todos os setores, estamos restritos. Porque, efetivamente, não, a lei não tem sido, não nos tem ajudado e nem sequer nos incentiva a intervir na sociedade. A própria lei é uma entrave em si, em muitos setores. Não é? E, portanto, aqui apenas diz com amplitude resultante da Constituição da República Portuguesa. Penso que não pode ser de outra maneira. Quer dizer, se a Constituição define uma amplitude de acesso às atividades, não pode vir uma lei diminuí-la. Quanto ao Estatuto Fiscal, esta é... O quê? O que é o Estatuto Fiscal? É trazer para a lei aquilo que a própria Constituição diz que o Estado deve apoiar as decisões da economia social. E depois, na prática, isso depois não se diz como é que isso se faz. Ora, faz-se através do Estatuto Fiscal. E portanto, se se trouxer para esta matéria, para o Estatuto Fiscal, dizendo-se que aqui é por aqui que funciona o princípio da discriminação positiva, já estamos a perceber... Então, como é que o Estado auxilia? Porque os impostos que estas instituições não pagam são despesa fiscal e, portanto, é um auxílio de Estado. É um auxílio de Estado. E por isso é que nós entendíamos que seria realmente... E há outra questão que nós colocamos aqui. Nós vemos, em respeito pelo princípio da discriminação positiva e considerando-se de máximo interesse público a atribuição de benefícios fiscais. Portanto, nós estamos a trazer o princípio constitucional para a lei e estamos a dizer uma coisa muito, muito para além disso. Que é algo que resulta da própria Estatuto dos Benefícios Fiscais, que é que os benefícios fiscais são considerados que têm três patamares, máximo interesse público, médio interesse público, etc, etc. E os de máximo interesse público estão normalmente nos códigos. Né? Ora, o nosso realmente está nos códigos. Portanto, quando nós dizemos que considera-se de máximo interesse público, significa que os benefícios fiscais destas entidades devem estar codificados, devem ser estáveis, não devem estar todos os anos na lei do orçamento ou lei avulsa, como provavelmente nós temos uma lei avulsa que é o decreto-lei 985, mas não funciona. Os nossos benefícios fiscais estão todos nos códigos, sobretudo as IPSS. Portanto, no fundo, isto é dizer o que já está hoje em vigor, que já funciona hoje. E isso dá-se conteúdo aos princípios. É um princípio constitucional, o princípio da discriminação positiva e disse como é que isto realmente vai funcionar na prática. Relativamente à concorrência, na concorrência nós já tivemos problemas de queixas a Bruxelas sobre o problema dos benefícios fiscais das IPSS, das mutualidades. Até agora foi considerado que não violam os benefícios fiscais que as IPSS beneficiam, não violam as normas relativas ao auxílio de Estado e da concorrência ao nível comunitário. Agora, O que se propõe na lei, dizer que nós estamos sujeitos à lei da concorrência, mas isso já acontecia agora. A própria lei da concorrência, que atualmente existe, a noção da empresa, comporta qualquer instituição do setor social. Portanto, já existe agora. Portanto, não inova nada dizer-se que nós estamos sujeitos à lei da concorrência. Já estávamos. Ninguém discute que qualquer IPSS está sujeita às normas de direito comunitário da concorrência, ou às normas de direito comunitário do Auxílio de Estado, ou até à nossa própria lei da concorrência. Ninguém discute isso. Agora, o que está aqui em causa é que a lei da concorrência não pode ser aplicada assim, de uma forma idêntica àquelas entidades para a qual ela se destina, que é as entidades do setor privado. Não é? E daí é que nós estejamos a propor realmente uma expressão que diz que as necessárias adaptações tendo em conta as naturezas jurídicas das entidades do setor social. Isto é, permite um entendimento de que a lei não é aplicada assim de uma forma direta e cega, como se fôssemos uma entidade do setor privado. Era isto que eu queria dizer e muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Torres. Obrigada, Sr. Presidente, pelos extraordinários contributos que nos trouxeram, os pontos de vista. E eu agora vou dar a palavra aos senhores deputados, Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar o Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, na pessoa do seu Presidente, Dr. Luís Alberto Sá e Silva, e também cumprimentar e agradecer a exposição do Dr. Augusto Vieira. O trabalho, de certa forma, fica facilitado pelo documento escrito que aqui nos deixam, que eu já tive aqui a oportunidade de folhear com as sugestões que deixaram. A proposta dos grupos parlamentares que apoiam o governo, embora, creio eu, não se confundindo só politicamente, é a nossa base de trabalho. E é a partir daí que vamos ter que avançar e adaptar propostas de alteração que nos surjam. Nós, nesta fase, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista partiu para o trabalho sobre este projeto de lei da iniciativa dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, com o máximo de espírito de abertura e, precisamente, fazer as coisas com tempo, com calma e bem feitas. E passa também por isso que o Sr. Presidente aqui disse, ouvir quem está no terreno, quem está no setor e fazer este trabalho, que aliás hoje é a primeira audição, a primeira de muitas, esperemos nós. Porque o setor da economia social é diversificado, operam várias entidades com características diferentes e com objetos dentro da economia social diferentes. E, portanto, o desafio que se nos coloca, desde logo, de conseguir uma lei de bases, sendo de base enquadramento genérico, mas que vá de encontro a estas diferentes realidades, é desde logo um desafio para abraçarmos com alguma complexidade. Nós entendemos que esta lei é suscetível, este projeto de lei é suscetível de melhoramentos e é isso que queremos fazer. Nós registamos aqui. Pareceu-nos, e se estiver enganado, também corrigem-me. Há aqui uma questão de fundo que se prende com a filosofia da própria lei de bases, designadamente na questão das entidades que operam no setor privado, digamos assim, e depois daquelas que operam no setor da solidariedade social, do setor que não visa, não tem características privadas, não visa desde logo uma sociedade comercial, não visa o lucro, e se devemos ou não colocá-las todas num nível do máximo de equiparação possível. Eu percebi essa preocupação e pareceu-me que quiseram vincar a diferença que existe entre as instituições que estão na economia social e que revestem a forma privada e de sociedade comercial, e as que não têm essa forma, onde a preocupação, sobretudo com a parte do lucro, não será à partida tão evidente na persecução dos seus objetivos. Sendo que, eu penso que do ponto de vista não da obtenção do lucro, mas dos princípios da boa gestão, e mesmo as mutualidades, as misericórdias, instituições de fundações, visam sempre os seus responsáveis uma boa gestão, permitindo que o exercício faça, inclusive, reinvestimentos. Eu penso que aí é que depois pode estar a diferença, não é? Aí é que pode residir a grande diferença, é na parte do que fazer do resultado dessa boa gestão. Parece-me que essa é que é a pedra de toque. Mas eu percebi que há aqui essa, digamos, e se estiver enganado, eu estou a dizer isto para ser desmentido ou não. Há aqui uma questão mais de fundo, mais ideológica, se quisermos, ou mais de princípio, e percebi essa preocupação. Depois sugeriram propostas de alteração muito, muito pontuais. Eu penso que o Partido Socialista ainda terá mais, mas ainda estamos numa fase incipiente de ouvir. Eu aqui, relativamente à questão dos benefícios fiscais, eu não sei até que ponto é que estão cá os autores da iniciativa. A ideia não era deixar alguma margem para não reduzir o apoio e o estatuto fiscal só à questão dos benefícios fiscais. Eu não sei se será bom precisar na lei de bases que poderá ficar muito a ideia de que serão só os benefícios fiscais. Não sei, deixo para quando pode ir além dos benefícios fiscais. E depois, tenho aqui uma dúvida, até como jurista, até como colega do Dr. Augusto Vieira, que é, nesta parte da questão da concorrência, se puder especificar um pouco mais, agradecia se contributo. É mais técnica jurídica, mas não resisto. Nós dizemos que estão sujeitas às regras da concorrência, mas depois dizemos que com as necessárias adaptações, tendo em conta a natureza jurídica das entidades, o setor social... Em que é que isto se traduzirá na prática? O que é que isto significará? Porque se depois não houver mais nenhuma iniciativa legislativa, eu temo que isto redunde em nada, não é? Em que é que isto se traduzirá? Estas necessárias adaptações, quem o fará, como... Eu parece-me que se não houver depois, como digo, mais iniciativas legislativas que deem corpo a esta lei de base, se a intenção for essa, percebo, isto redunda em nada, tem que cumprir as regras da concorrência e não há consequência para estas necessárias adaptações, aonde, quem as faz. Pronto. No momento são só estas dúvidas, agradecendo a vossa disponibilidade e os contributos que aqui nos deixam e dando uma palavra de... apreço pelo trabalho que as mutualidades em Portugal desenvolvem.
Eu penso que era talvez melhor responderem já e depois eu passo a palavra. Quer já pôr?
Não. Faço. Oh, Sr. Doutor, com as necessárias adaptações, o que é isto da direita à concorrência? Eu, no fundo, a concorrência vai sempre numa matéria fiscal, só. É os auxílios de Estado em matéria fiscal. Porque depois os outros auxílios que o Estado presta, quer dizer, ninguém questiona, mas ao nível das... O que nos diz na prática é que, portanto, nas atividades onde nós estamos, quer na atividade funerária, quer nas viagens, quer etc., onde as associações do setor privado fazem queixas a Bruxelas, é realmente sempre relativamente aos impostos. Aliás, reparar-se-á que aquela lei das farmácias é só nos impostos, não é mais nada. Portanto, quando se fala aqui com necessárias adaptações, o que se quer dizer é que, em matéria fiscal, o Governo pode, obviamente, dar o estatuto, manter o estatuto fiscal de isenção, por exemplo, a recuperação do IVA, que não é propriamente um benefício fiscal, que é uma restituição do valor equivalente, que visa, no fundo, dar-nos um bocadinho de igualdade, porque nós somos sujeitos passivos de impostos do IVA, não é? Nós somos consumidores finais, portanto, não temos... Isso, portanto, aquele decreto-lei do IVA visa um bocado a igualdade fiscal, né? Dar-nos um bocadinho, porque não é a restituição do IVA pago, é a restituição, a expressão está lá, a restituição de um valor equivalente. Portanto, e ainda que a comunidade europeia parece estar sempre com esses problemas com o Estado português, mas visa um pouco auxiliar-nos, porque nós, na nossa atividade, temos as operações isentas, né? e temos que suportar o IVA como consumidor final. Ora, existem muitos pareceres sobre isso que nós juntámos já ao Parlamento na questão das farmácias sociais, sobre a questão do direito à concorrência, ou seja, matéria de direito à concorrência, ao serviço de Estado. Portanto, no fundo, quando se fala em direito à concorrência, o que se quer atingir são sempre os impostos. Ponto final. É isso que se vê, não sei mais nada. As entidades do setor privado que veem isso. Ah, esses senhores estão na concorrência, não pagam impostos, estão na concorrência. Portanto, é assim que eles colocam as questões. Muito simples. Em matéria de impostos, não sei se quis dizer que nós estamos a pretender que o benefício fiscal atribuído a estas entidades seja todo de máximo interesse público. O governo tem sempre uma grande possibilidade de integrar, digamos, a gradação do interesse público. O governo, em matéria fiscal, tem sempre essa possibilidade de dar mais, dar menos, tributar isto, tributar aquilo. Isso está na competência do governo, obviamente, tendo sempre conta nas regras da Constituição relativamente à matéria fiscal. Não é? E, portanto, não, aqui apenas se define um princípio geral, máximo interesse público. Mas depois o governo tem sempre possibilidade de jogar com este princípio, os governos têm sempre a matéria tributária, podem tributar ali, não tributar esta entidade, não tributar aquela, porque interessa que o interesse público ali é maior, que é menor, isso estará sempre na questão do governo. Uma coisa que falou aí é a questão do lucro, que nós falámos em lucros. Nós falámos em lucros, nós nunca falamos em lucros para nós próprios. Quando falamos em lucros, estamos a falar em sociedades comerciais. Não estamos a falar em resultados da nossa atividade. Os resultados da nossa atividade, nós chamamos de resultados positivos. As nossas instituições, pela sua própria gênese, têm que ter resultados positivos. Resultados positivos, como é evidente, mas não lucros. Portanto, quando eu uso a expressão lucro, é sempre para as entidades de fins lucrativos. Nós não temos lucros, nós temos resultados. Bom, a consignação desses resultados, obviamente, é algo que tem a ver com a própria teoria dos benefícios fiscais. Né? Nós obtemos, tentamos sempre, na gestão, nós somos iguais que qualquer empresa, setor privado, público, evidente, na gestão, na eficiência, somos iguais, como é evidente, temos de ter os mesmos princípios de gestão. Né? Agora, o problema é que chegamos ao fim, encontramos os resultados e tentamos encontrar o máximo possível, destinamos realmente a fins de segurança social. E aqui funciona a fiscalidade, haverá isenção, não há isenção, consoante o destino desses resultados. Né? As misericórdias, as IPSS, todas as entidades destinam, arranjam um lucro, não vão destinar aos irmãos, não vão distribuir diretamente, não há distribuição de resultados. Portanto, quando nós falamos aqui em querer afastar as sociedades formais em sentido formal da lei da economia social, é algo que nos parece extremamente importante, porque é dizer assim, quem institui um ente que vise obter, chegar ao fim ele como sionista, como cotista e receber o resultado diretamente, obviamente não está na economia social, não pode ser. É evidentemente que isto depois não permite ao governo fazer uma solução legislativa como fez nas farmácias sociais. A economia social quer ter acesso à atividade das farmácias, pois constitui uma sociedade comercial. Para quê? Para pagar impostos. Ah, se é para pagar impostos, alterava a lei, alterava o artigo 10º do Código de IRC, dizia a atividade das IPSS é tributada a impostos. Pronto, fazia assim, não era preciso fazer isto para acesso comercial. Portanto, isto era extremamente importante para todo o penso eu, para todo o setor. Evidentemente temos aqui as cooperativas, com exceção das cooperativas, mas também de referir que, a meu ver, digamos assim, no plano teórico não faz sentido que uma entidade de fins não lucrativos tenha uma forma de sociedade comercial, que isso é contra a natura. E as cooperativas têm, de facto, fins não lucrativos, é verdade. Não é? Eu penso que é isto. Normalmente, o que é que cabe aqui na nossa definição? As associações e as fundações e outras entidades. Penso que os baldios também pertencem à economia social, não é? E haverá outras entidades que acabarão aqui. Mas no âmbito, digamos, das figuras típicas do direito civil, seriam as associações e as fundações. Não é? E as sociedades, então, essas seriam para... Eu acho que esta distinção era extremamente importante que se fizesse. E isso não é só digamos assim, uma, uma solução digamos, meramente formal, porque isso, atrás desta definição, vem realmente uma definição muito concreta de quem é e quem não é da economia social. Quem tem fins lucrativos não está aqui. Quem não tem fins lucrativos, nesse sentido que eu disse. Ora, resultados positivos. Nós temos que ter sustentabilidade. Por isso é que nós queremos, o programa do governo diz que quer privilegiar as IPSS que se autossustentem. Ora, isso é exatamente. Portanto, deixa-nos ter acesso à atividade, deixa-nos não pagar impostos, que é o auxílio que está, o auxílio essencial, não só esse, na proposta que nós fazemos aqui, não dizemos que é só em matéria fiscal, não é só parte fiscal, dizemos assim, em respeito pelo princípio da discriminação positiva e considerando-se máximo interesse público a atribuição de benefícios fiscais. Mas não dizemos que é o único auxílio que nós temos. Agora, aqui apenas eu gostaria que... É algo que não existe na lei em termos de... Alguém que faça uma norma fiscal não encontra uma relação entre a atividade destas entidades e a forma de graduar o benefício dessas entidades em função daquilo que eles produzem, o que fazem em sociedade. De forma que, eu não sei se respondi à pergunta do Sr. Deputado, mas de qualquer maneira... Sr. Doutor, eu penso que seria extremamente útil definir que economia social só quem não tem forma de sociedade comercial. Sendo certo que, nesta perspectiva, as sociedades cooperativas também... É a única exceção que eu acho que, sendo sociedade comercial, não tem realmente fins lucrativos, porque claramente não tem.
Eu gostava só de acrescentar, se possível.
Peço desculpa. Por favor, Sr.
Presidente. Eu não sou jurista, a minha área não é jurista, sou mais terra-terra e aquilo que os seus deputados estão aqui, porque o povo é que vos elegeu e eu vou ter uma linguagem mais de povo, que é para nós podermos pôr no fundo da prática aquilo que o povo que elege os nossos governantes e vou ser um bocadinho mais prático. No fundo, nós assinamos um protocolo com o governo sobre o protocolo de cooperação 2011-2012 e está lá taxativamente que as entidades que terão que criar a sua própria sustentabilidade. Portanto, que no futuro, que não será se calhar tão longo como isso, o Estado vai cada vez mais deixar de apoiar as próprias entidades da economia social, porque infelizmente os recursos cada vez são menores e nós temos que, enfim, caminhar para que realmente as populações que estão a ser apoiadas localmente pelas nossas instituições e elas existem devido ao facto de o Governo não ter capacidade de resolver aquilo que seria a sua obrigação, por isso é que nós pagamos nossos impostos, e como tal somos nós que localmente ajudamos, no fundo, o Estado a colmatar essas mesmas necessidades. E o movimento mutualista, neste caso particular, tem tido, no nosso entender, um papel preponderante. Eu dizia há dias a um governante, dizia o seguinte: nós somos bastante interessantes para o governo, mas ao mesmo tempo, e este é qualquer outro, também somos um movimento também que não gostam de nós também. E então perguntaram-me que eu me explicasse o porquê. Não gostam de nós porque nós somos instituições em que os nossos associados são corresponsáveis. Portanto, eles não vivem dependentemente do subsídio de dependência. Nós, os nossos associados, pagam uma cotização no sentido de que eu hoje não preciso, estou a ajudar os que precisam e amanhã, quando eu precisar, os outros vão ajudar a mim próprio. E como tal, nós não estamos completamente dependentes do governo. E, portanto, isso é ótimo para o governo, que diz que temos um parceiro que, se calhar, não vai haver necessidade de nós o ajudarmos financeiramente nas suas atividades. Mas somos também um parceiro que não é muito agradável, porque também... Nesta nossa independência, dizemos sim, como também quando achamos que é não, dizemos não. E às vezes não é agradável para quem está no governo, e volto a dizer, seja este ou qualquer outro, passado e no futuro vai acontecer isso, em que aqueles que estão dependentes, por vezes gostariam de dizer uma situação contrária, mas porque precisam, são obrigados a ter que aceitar. E, portanto, somos bons e maus parceiros nesse sentido. E, como tal, O que tem surgido, e isso foi uma discussão que está a haver agora da questão do acórdão do Tribunal Constitucional, é que, em boa verdade, 90 e tal por cento dos nossos dirigentes são voluntários, que não ganham um cêntimo, que utilizam os seus telemóveis, os seus meios de transporte, o seu tempo, que acabam por privar as suas próprias famílias. E todos os resultados, foi essa uma inovação, na minha ótica, que o movimento de motoristas sempre teve. Procurou criar modalidades, valências, atividades, que de alguma forma resultem para que os nossos associados possam de alguma forma ter benefícios. E os benefícios, por exemplo, que as próprias farmácias provocam dos resultados, permite que hoje uma preocupação do governo com o PES de procurarmos pôr no terreno rapidamente a podermos dar uma refeição decente a quem hoje, infelizmente, nem tem para comer, mas permite que, por exemplo, nas nossas farmácias, não há ninguém, nenhum associado que saia da associação ou da farmácia sem que não traga o seu medicamento, tenha dinheiro ou não tenha. E, quer dizer, nós temos esse cuidado. Também, enfim, não há precisamente ninguém de que nós temos clínicas anexadas também com consultas que os nossos médicos levam, pagam os nossos associados uma comparticipação de 1 euro, que o próprio Serviço Nacional de Saúde obriga a pagarmos 5 euros e nós a pagamos impostos. E coloca-se, pois, mas tem que ser assim porque o Estado, na realidade, não pode. Mas nós, tendo atividades com a tal boa gestão que o Sr. Deputado dizia que temos que ir a ter obrigatoriamente como uma empresa, ter uma boa gestão e talvez a inovação dos resultados que nós temos passa precisamente por sermos dirigentes que procuramos deixar um legado, fazer melhor do que o anterior e procurar conceder e resolver os problemas dos nossos associados, nós conseguimos que famílias extremamente debilitadas financeiramente tenham a oportunidade de terem uma consulta por 1 euro, 50 cêntimos, cotizações de 50, de 0,10 cêntimos por mês. Isto existe no país. E, portanto, para nós podermos, de alguma forma, ajudar e apoiar essa faixa que não é tão visível, mas começa cada vez a ser, nós precisamos que o Estado, neste caso, nos ajude na questão dos impostos, para podermos, de alguma forma, não estamos a receber subsídios do Estado, mas estamos a pegar no dinheiro do resultado das nossas atividades e colocamos ao dispor, precisamente, da população daqueles que nos envolvem. E, portanto, tem havido um atentado por parte das empresas privadas, porque reconhecem que é injusto, porque na realidade nós não pagamos imposto e, como tal, podemos conceder um ou outro desconto aos nossos associados. Mas é que o resultado do dinheiro dessas vendas resulta para benefícios associados e não para o enriquecimento do património da própria pessoa. Eu sou dirigente, sou presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, voluntário, em que inclusive as minhas deslocações e todos os gastos que eu tenho são suportados por mim próprio. E devo-vos dizer que eu tenho estado com a minha família, tenho a minha esposa, tenho duas filhas e dois netos, e que estou um dia, dois dias por semana em casa. Portanto, como os senhores deputados, certeza também. E isto, quantificado em termos de valores, é uma riqueza que não se vê. E é uma tentação, por parte do setor privado, de nos comparar o que não é incomparável. Não nos podem colocar num setor de que nos querem colocar na concorrência, porque senão qualquer um de nós que fazemos as nossas refeições nas nossas casas, estamos em concorrência com os restaurantes, porque se não fizermos em casa, temos que ir aos restaurantes e eles não vendem tantas refeições. Quer dizer, isto é um absurdo, portanto, não nos podem colocar no mesmo pé de igualdade. E aquilo que nós entendemos que esta lei deverá marcar a diferença para que fique clara, para que depois, já amanhã, não apareça novamente com ações em tribunal, para trás e para a frente, a penalizar o que não é penalizável. No fundo, nós não estamos aqui querer passar por cima de ninguém, mas somos o excelente parceiro que este governo e qualquer outro possa ter, e que já vem, o movimento mutualista consta que a primeira associação mutualista, que nasceu em 1297, com uma história de 700 e tal anos, e, portanto, é isto que, no fundo, nós pedimos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou dar a palavra à senhora deputada do CDS. Eu falo depois, enfim. Faz favor.
Muito obrigado. Queria também dar-vos as boas-vindas e agradecer a vossa presença. Acho que realmente é de sublinhar o facto de terem afirmado que não têm experiência de ser ouvidos neste tipo de iniciativas, e acho que isto é absolutamente fundamental, tendo em conta o que nos espera ao futuro. E agora gostava só de... E outra das coisas que afirmou no início, que eu também acho bastante importante, que é que esta lei não fique só pela teoria e que na prática tenha alguma importância. Ora, tendo em conta isso, eu também acho que as coisas têm que ser muito objetivas e muito práticas, e não um quadro de intenções. Acho que isso é fundamental, e este tipo de discussões e temas dão muito asa que as coisas fiquem só na teoria e nunca deixam à terra, e acho isso fundamental. Uma das coisas que nos parece importante aqui no CDS, e como disse no programa do Governo, estava, que tem a ver com a autossustentabilidade das instituições, e que esta lei de base, pelo que nós, foi a nossa intenção quando fizemos esta proposta, é que desburocratize e facilite os programas que fortaleçam tanto as instituições sociais e que assegurem a sua sustentabilidade e qualifiquem e capacitem. Eu queria saber a vossa opinião em relação a isso. Acham que esta lei vai de encontro a estes objetivos? E se não vai, o que é que falta aqui? Também uma pergunta muito breve, pela exposição que fizeram das alterações que propõem. Quando fala no artigo 4, na linha F, que foi agora a vossa última intervenção, foi muito focado neste ponto, pretende que seja especificado, portanto, que as entidades sejam as entidades da economia social, sejam, que esteja lá especificamente, que não sejam sociedades comerciais, pelo que se percebe é isto. Ponto. O meu ponto é este. Como é que salvaguarda sociedades comerciais que desenvolvam atividades sociais? Não sei se me estou a fazer conseguir explicar. Como é que salvaguarda este? Porque a economia social também é atividade, não é? É uma atividade que é desenvolvida. Podemos falar de empresas grandes que desenvolvem atividades de voluntariado, que desenvolvem atividades até de própria economia social, especificamente para deficientes, se ponha em que haja uma autossustentabilidade, que tem, na minha opinião, tem que ter um estatuto também especial. Essa sua atividade tem que ter um estatuto especial. Não pode entrar nas contas da empresa, como se fosse. Estou a dar casos que existem, de facto, e que me parece que têm que também ser salvaguardados, e têm um estatuto diferente. Portanto, como é que acham que isto deve ser tratado? Está aqui, se não vos parece que exatamente esta distinção que nós fazemos, porque dizemos que são, depois no artigo seguinte, não vou agora aqui, que as entidades sejam autónomas, e distinguem-se pelo valor, atuando na base dos seguintes princípios orientadores, ou seja, falando dos princípios orientadores, já estamos, desde que se baseiem nestes princípios orientadores, já fazem parte da economia social. Se isto não salvaguarda esta necessidade que eu acho que existe. Era a minha segunda pergunta. Em relação ao princípio da discriminação positiva, acho que é fundamental, e da concorrência, acho, concordo em absoluto, e que é preciso ter esse cuidado. E pronto, era isto. Era agradecer imenso os vossos contributos, e muito obrigado.
Em nome do PSD, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático, permitam-me que, para facilitar o andamento dos nossos trabalhos, porque temos uma entidade a seguir, eu ponho já a questão, que muitas já foram colocadas e respondidas. Também estamos aqui a abordar uma lei quadro, uma lei enquadradora, não é uma lei, como muito bem referiu o Sr. Dr. Augusto Vieira, é uma lei que tem os princípios gerais, que depois deverão ser regulamentados para que seja efetivamente eficaz e eficiente, mas no próprio âmbito desta lei quadro da economia social se admite, porque é básico, é uma questão de princípio, que estas entidades têm que ter sustentabilidade. E quando falávamos há pouco, e referiam muito bem, que têm que ter mais-valias, resultados positivos, esses resultados distinguem-se das entidades que têm fins lucrativos, porque eles são reinvestidos para o serviço, para o bem comum, para aqueles que mais necessitam, quer através das diferentes áreas em que prestam precisamente serviços à população. Quando propõem no artigo, a alteração à linha F no artigo 4º, e dizem desde que não adotem a forma de sociedade comercial, este princípio está todo logo no objeto da lei de bases, porque diz que tem que ser só entidades da economia social. Portanto, se são da economia social, elas não podem ser com fins lucrativos para o proprietário, os irmãos, como referiu, ou os mutualistas, ou seja, os associados de uma instituição sem fins lucrativos. Portanto, salvaguardando aqui a questão das cooperativas, em que pode ser há uma redistribuição com o objetivo de poder fomentar a atividade económica e social daquela cooperativa. Como é que fica salvaguardado caso se venha a introduzir a proposta, a ser aceita a proposta que o Sr. Dr. Augusto Vieira formulou para a linha F do artigo 4º? Para mim não me ficou muito claro como é que estas cooperativas, que efetivamente não têm fins lucrativos, não é? Mas têm mais-valias, têm resultados positivos, deseja-se que tenham resultados positivos para que sejam sustentáveis, ficam salvaguardados se introduzirmos esta proposta de alteração.
Em primeiro lugar, respondendo à pergunta do Sr. Presidente, enfim, que considerasse evidentemente que as sociedades cooperativas não são sociedades comerciais, no sentido que se está aqui a utilizar no termo. Portanto, havia uma interpretação de que estas, que não fazia sentido falassem cooperativas que integravam e presença assim que não eram aceites no setor social aquelas que não tivessem a forma de sociedade comercial. Obviamente estamos a falar naquelas que adota, que é que no texto constitucional, quem ler bem o texto constitucional, que fala lá da chamada economia social, de lá, do próprio texto constitucional, não resulta muito claro que empresas que, enfim, que possa haver empresas, sociedades comerciais, que sejam consideradas do setor social. Não resulta muito claro. Quem ler bem aquele texto vai verificar isso. E realmente era exatamente por... Mas, portanto, como é que se resolvia? É que considerasse que estas sociedades comerciais são sociedades comerciais anónimas, tal, mas de formas triviais, sociedades comerciais, não podem adotar formalmente aquela forma. Por cotas, anónimas, etc. Não nas cooperativas, porque senão não fazia sentido falar nas cooperativas e depois chegar à frente e dizer que então as cooperativas, as sociedades comerciais não estavam lá. A não ser que se dissesse lá, salvaguardando as cooperativas, na nossa proposta. Não é? O nosso sentido foi dizermos o que é que nós pensámos, mas, obviamente, chamando a atenção que as cooperativas também integram este setor. Mas, de facto, na nossa expressão, pode lá pôr salvaguardando as sociedades cooperativas. Também fui referindo que, no ponto de vista teórico, não faz sentido que as cooperativas sejam sociedades comerciais. Quer dizer, eu, como legislador, há muito teria legislado de outra maneira. Quer dizer, já teria feito, também disse isso. Portanto, essa questão estava resolvida. Quanto à questão do que nós referimos aqui, que na linha F do artigo 4º, diz-se outras formas associativas ou empresariais. É que muitas pessoas tendem a ver estas formas empresariais, formas, digamos, de sociedades comerciais, de formas lucrativas, o que não é verdade, efetivamente. Mas também empresariais estão cá a fazer o quê? Porque realmente todas as nossas entidades são, em princípio, empresas. No conceito do direito, são empresas, nós somos empresas. Mas não faz sentido colocar caras empresariais. Ao nós colocarmos a expressão que estamos a querer colocar, pretendemos dizer que empresariais, calma, mas não. Porque nós queremos fazer a ligação entre empresariais lucrativas, sociedades comerciais, não é? E que não são pessoas da economia social. Quem que está na economia social não reparte lucros, quer dizer, quem vai para aqui, quem faz, com certeza estão a atividade comercial, o setor privado é a atividade essencial do motor da economia, com certeza. Não é? Mas está aqui em causa uma matéria muito importante, são os benefícios fiscais. O que falta depois aqui dizer, e provavelmente não me compete a mim propor, é que falta a fiscalização, falta a fiscalização, a tutela relativamente à utilização dos resultados. Provavelmente faltará aí, mas isso também se calhar não caberá aqui na lei da economia social. Porque, se a senhora, eu defino um quadro para estas entidades e dir-me assim, que esta lei, Sr. Deputado, se esta lei consegue os objetivos práticos de nos pôr a andar no setor. Não, de forma alguma. Imagine agora que uma associação decide pôr fim a isto que se vê, esta proliferação de Casa de Pinhores. Casa de Pinhores não tem a ver connosco, tem, a economia social. A essência das caixas económicas era os pinhores, capital, só que as caixas económicas, não sei se é a disciplina de Portugal, captam depósitos, né? As casas de pinhores não captam depósitos, vão pedir dinheiro ao banco e depois emprestam a 31%, que é uma vergonha a proliferação que hoje existe aí de casas de pinhores. Porquê? Este país é um país que tradicionalmente entesoura muito, tem muito ouro, era tradicional os portugueses, pelo menos na minha terra, portanto há para aí pessoas que estão com problemas e que vão à casa de pinhores e acabam por ficar sem as suas peças de ouro, prata, etc. Imagino que nós queríamos criar uma caixa económica. Chego lá à lei, ia ser uma desgraça, é uma miséria. Esta lei resolve algum problema. Quando nós colocamos aqui que temos acesso a todos os setores de atividade económica, já estamos a caminhar nesse sentido. Se a gente quisesse construir uma caixa económica aí para abrir lá no bairro, para fazer pinhores, para captar depósitos, provavelmente um juro melhor, e depois emprestarmos uma coisa pequena. Que aí o Carmo e a Trindade, era uma dificuldade tremenda. Não é? É uma dificuldade tremenda para uma farmácia. Nós temos imensos problemas. O enfermeiro diz assim, vocês nem podem ter uma porta de acesso para a rua. Vocês nem podem ir lá para o Disco Verde, nem podem ir lá para a farmácia. Nós temos todos os constrangimentos e mais algum. É bonito a lei. Esta lei, em termos práticos, naquilo que é a luta do dia-a-dia, nós, a lei diz isto, ou a Constituição diz o que diz, o Tribunal Constitucional diz o que diz, e depois chegamos à prática, arranja mais 30 mil problemas para a gente não poder funcionar. Não. 30 mil problemas, que é uma coisa infernal. O que é abrir uma farmácia social hoje? A gente nem pode ter uma porta, os associados, é só para os associados, mas nem podemos ter uma porta para a rua. E tive pôr uma ação em tribunal para isso. Lá vem o juiz dar-lhe razão. Portanto, na prática, o problema é que na prática estas leis, se não concretizarem, se não nos abrirem as portas a todas as atividades, porque o problema, a todas as atividades, isenta de impostos. Sim, senhor, é esse o problema. É sempre o problema que está em causa dos impostos. E não é só os impostos, é depois a conformação dos resultados dessas entidades aos seus fins. Claro que isso está em causa, porque nós... Costuma-se dizer, o que nos diferencia do setor privado, porque se nós pagamos impostos, então o que é que estamos cá a fazer? Estamos para o setor privado, faz sentido. Não é? Portanto, o que nos diferencia é a chamada coesão salarial. Evidentemente, se uma instituição despacha lá salários fenomenais, lá vai, sai o resultado por salários. É uma forma de sair o dinheiro, de não conformação com resultados. Com a chamada ausência de lucros, no setor privado há lucros, aqui há ausência de lucros. Evidentemente, os resultados, se chegam ali de uma forma direta ou indireta, vão para um número restrito de pessoas e não vão para o verdadeiro objeto da própria entidade. Estamos a um desvio dos fundos, não é? E também a partilha de poder. Aqui, estas entidades têm a partilha de poder. Portanto, são entidades democráticas, não é? É uma pessoa um voto, não vale o dinheiro. Portanto, funcionando essas regras, provavelmente o que existe necessidade é que os poderes públicos nos ponham a trabalhar, nos obriguem a trabalhar, nos obriguem a fazer mais, a estar em todos os setores com muitas presenças. Nós só temos umas 10 ou 10 farmácias sociais, nós só temos 4 caixas económicas, ou 4 ou 5, e depois proliferam o setor privado. E os portugueses, coitados, cada vez pagam mais e não têm uma ou outra alternativa que é o setor social, evidentemente. É sempre o problema dos impostos, é sempre a conformação dos resultados destas entidades aos fins estatutários. É sempre esse o problema. Portanto, ou os poderes legislativos querem que o setor social, numa situação de crise, retome o lugar que já teve, ou então não quer. Portanto, e esta lei da economia social pode ser um caminho para a concretização. Mas...
se os seus deputados querem... Pela nossa parte, pela Comissão de Segurança Social e Trabalho, agradeço muito ao Sr. Presidente da União das Mutualidades Portuguesas, ao Sr. Dr. Augusto Vieira, os importantes e relevantes contributos que aqui nos deixaram, a proposta que nos trouxe e que certamente será tida em consideração pelos diferentes grupos parlamentares nesta fase de apreciação em que nos encontramos do projeto de lei número 514, a lei de bases da economia social. Resta-me agradecer-lhes a gentileza de se terem deslocado até aqui à Assembleia da República e a desejar que numa próxima oportunidade, sobre outras matérias, nos voltemos a encontrar certamente e no início do novo mandato que foi referido, desejar as maiores felicidades porque o sucesso do Sr. Presidente e de toda a sua equipa será também o sucesso e o bom contributo para todos aqueles que beneficiam das mutualidades em Portugal, instituição tão relevante para todos nós. Muito obrigada.